continue com Escala Brasileira.
A gente está conversando com o Fábio Peron, bandolinista, aqui no Escala Brasileira, na Rádio Senado. Fábio, vamos falar um pouquinho do instrumento mesmo, porque o bandolim tradicional, ele tem as 8 cordas, né? Que são ali as cordas oitavadas e tal. A gente tem hoje o bandolim de 10, que é o que você, imagino que é o que você mais toque também. E aí eu te perguntar, essa ideia é meio que do Jacó do bandolim, mas... Quem trouxe muito isso para os dias de hoje, que eu acho que quem encampou essa ideia, foi o Hamilton. Eu acho que o Hamilton trouxe muito isso no bandolim, né? Assim, trazendo mesmo essa repercussão e até pediu para fabricar instrumentos. Ele é um pouco mais velho que você. Ele é uma influência tua? E fala um pouquinho também do bandolim de 10 cordas e se o que eu estou falando aqui faz sentido na tua formação, no, na tua performance no bandolim. Tem uma corda a mais aí. Duas cordas, né, no caso.
Um par de cordas a mais. Faz muito sentido, assim, né? O bandolim de 10 cordas é um instrumento antigo, mas pouco explorado, né? E tem registros, né, do Jacó do bandolim, tem um bandolim de 10 cordas, tem o Armandinho Macedo, né, da Bahia, tem.
Sim.
Também já usou, mas o Hamilton, ele tornou a coisa mais popular mesmo, assim. Eu, por exemplo, conheci o bandolim de 10 cordas através dele. E o Hamilton foi um marco na minha vida, né? Assim, a primeira vez que eu ouvi, fiquei louco, né? Imagina, como é que dá pra fazer isso num bandolim? E na época eu tocava bandolim de 8 cordas ainda. E curiosamente, tem uma história engraçada até, que eu tinha um bandolim, né? E aí eu fui tocar um dia, deu um problema no cavalete e quase que não teve show por causa desse probleminha. E aí eu fiquei pensando, né? E aí eu tive que mandar o bandolim, eu ia ter que mandar o bandolim no luthier, né? Pra arrumar. E eu fiquei pensando, bicho, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sem bandolim, né? Enquanto tiver no luthier. Aí eu falei, puta, velho, eu preciso ter mais um bandolim, né? E aí eu tinha um dinheirinho guardado. Isso foi em 2008, mais ou menos. E aí eu fui na oficina do JB, que era um luthier que morava em São Paulo na época, e que era um luthier que fazia instrumentos de fornada, assim. Então ele tinha pronta entrega, né? Você não tinha que encomendar e esperar.
Esperava muito tempo. Uhum.
E fui certeiro pra comprar um bandolim de 8 cordas. E aí ele falou, viu, você já tentou tocar um bandolim de 10 cordas? Porque eu fiz uma fornada aqui. Eu falei, ah, é mesmo? Deixa eu ver. Aí eu toquei. E curiosamente eu tava muito interessado em harmonia na época. Tava assim, viajando muito, assim. Eu tava praticamente tocando tanto violão quanto bandolim em casa porque eu queria explorar os acordes, sabe? Queria entender aquela coisa da harmonia. E aí eu peguei o bandolim de 10 cordas e falei, nossa... Dá pra fazer uns acordes interessantes aqui, né? Puta, bicho, aí já levei pra casa. E aí, eu leio curiosamente, né? Ainda nessa época, o CD já era uma coisa um pouco mais acessível, mas ainda nem tanto, né? E não tinha Spotify, não tinha... Né? Mesmo no YouTube não tinha tanta coisa assim, sabe?
Uhum.
E aí eu lembro que eu cheguei aí... Na semana seguinte eu recebi um cachê, nunca vou esquecer, eram R$200, eu recebi R$200. Eu fui num shopping que tinha perto de casa, fui numa Saraiva dessas grandonas, falei, o que você tem de disco do Hamilton de Holanda? E tinha um monte de disco, eu gastei os R$200 assim, ó, pau, em disco do Hamilton de Holanda. Eu tinha acho que 18 anos. Nossa, e... Cara, se fosse disco de vinil, eu tinha furado, tanto que eu ouvi.
Uhum. Vamos ouvir uma música que traga um pouquinho dessa coisa do bandolim de 10? Que mostre um pouco mais desse recurso mesmo, assim?
Claro, você quer uma música minha, uma música do Hamilton?
Pode ser uma que você tenha gravado, acho que tua mesmo, que traga essa coisa mais técnica, assim, que a gente possa perceber.
Maravilha, então vamos ouvir a... Primeira música do meu primeiro disco, que chama Pedra 15, que ela começa com um riff, né? Eu já tive uma fase roqueiro também. Ela começa com um riff de bandolim que já usa o quinto par, né?
Esse é, esse é do Em Boa Companhia? Esse foi o seu primeiro álbum?
Isso, primeira música do meu primeiro disco.
Legal. Vamos ouvir mais uma na sequência dessa da Pedra 15? Vamos ouvir mais uma na sequência? Qual que você traria pra gente?
Olha, eu traria Um Chorinho para Dominguinhos.
Thank you.
Esse é a Escala Brasileira. A gente recebe hoje Fábio Peron falando da história dele com a música e com o bandolim. Peron, a gente estava ouvindo aí, a gente ouviu a música do teu primeiro álbum, que foi Em Boa Companhia, Pedra 15, e também ouviu agora uma última, do último álbum que você gravou com o Alessandro Penese, que é um grande violonista, o pessoal aqui da Rádio Senado também já conhece. Vamos falar um pouquinho desse disco. Ele é um disco autoral. Como é que vocês chegaram a essa formação e ao repertório desse disco novo aí?
Então, a gente se conhece há muito tempo, né? A gente toca junto e faz shows juntos há mais de 10 anos. E foi um daqueles casos de amor à primeira vista, assim, porque as nossas influências são as mesmas, né? A gente gosta das mesmas coisas. A gente tem muita afinidade tocando. E a gente vinha se prometendo gravar esse álbum há muito tempo, faz 10 anos que a gente se promete gravar esse álbum. Só que, por conta da vida, né? Cada um numa correria diferente. E a gente resolveu gravar. A gente aprovou um projeto no PROAC, de São Paulo. E a gente teve tempo para maturar esse repertório. Então a gente começou a ensaiar bem antes de gravar. A gente chegou, cada um chegou com uma batelada de músicas. A gente tocou todas, ficou tocando por meses. E escolheu 10 que a gente achou que melhor contavam uma história, assim, que melhor representava o que a gente queria passar nesse disco, que é basicamente a nossa afinidade junto e as nossas influências e referências vindo à tona na maneira que a gente toca.
Qual que a gente pode ouvir agora também, mais uma desse disco aí?
Agora a gente vai ouvir, então, para dar uma acalmada nos ânimos, Valsa em Branco e Preto. É uma música uma valsa mais sentida, assim, que eu fiz ela em cima do motivo do Retrato em Branco e Preto, do Tom Jobim.
Sim, vamos lá. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.